destacando entre os nossos principais assuntos: o presidente Bolsonaro abre mão de prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito da acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que ele teria tentado interferir na Polícia Federal. Vamos trazer toda essa repercussão também já com a reação da defesa do ex-ministro Sérgio Moro. O presidente Bolsonaro também admitiu que o salário mínimo está baixo, mas diz que não tem como aumentar diante da atual situação do país. E a gente está de olho também neste segundo turno das eleições municipais, no próximo domingo, em 57 cidades. Qual vai ser a participação do presidente Bolsonaro e também a do TSE, né, assumindo um protagonismo, principalmente nos casos envolvendo a violência eleitoral? Alguns dos temas para a gente tratar a partir de agora no Jornal Eldorado, na nossa conexão com Brasília, direto da capital federal, fala o Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
Oi, Raíssen, bom dia para você, boa sexta. Carol, tudo bem? Excelente sexta para você. Vamos de um saldão hoje aí de Black Friday de notícias expressas.
É isso aí, a conta gotas, elas vieram aparecendo e a gente resume elas aqui na sexta-feira, né? E hoje eu tenho uma participação especial aqui também. Vamos falar sobre... não é um privilégio seu. Ô, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão querendo alguma coisa específica? Não? Ah, tá. Ah, entendi. Eles querem brincar.
Os meus estão no porta-retrato. Eles não falam no porta-retrato.
Quer dar um bom dia aqui?
Oi, meu nome é Benício. E um bom dia?
Pronto, Benício já deu bom dia. Tem mais um aqui.
Oi, meu nome é Bernardo. Bom dia.
Pronto, os dois já deram bom dia, estou todo mundo cumprimentado, então eu vou falar aqui sobre o presidente Bolsonaro, que desistiu de prestar depoimento no inquérito que apura a suspeita de interferência indevida do chefe do executivo na Polícia Federal. É um caso antigo, estava na pendência aí desse depoimento e pelo jeito então não vai ter, vai sem ele mesmo, né?
Vai ser sem um depoimento que era considerado bastante importante para esclarecer os fatos, né? Não só para os investigadores, mas para a sociedade brasileira, né? Todo mundo, depois de ter visto aquela fatídica reunião ministerial de abril, repleta de xingamentos, ameaças, queria saber o que o presidente tem a dizer, se ele de fato tentou ou não interferir na Polícia Federal, que foi o caso que o estopim para a demissão, né, para o pedido de demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato. Ele fez uma coletiva de imprensa, denunciou essa tentativa de interferência, uma acusação de crime grave contra o presidente, e a gente estava há meses, Carol e Heisen, nesse imbróglio do depoimento. Bolsonaro vai falar? Como vai falar? Precisou ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Quanto tempo não se perdeu nisso para agora o presidente desistir de depor? No fundo, isso virou uma protelação do andamento das investigações por parte da Polícia Federal. Era já há algum tempo, eu me lembro que a gente escreveu no Estadão, se eu não estou enganado, por volta de junho, o maio, no, meados do ano, que a investigação já tinha colhido ali os depoimentos mais importantes, tinha andado de forma célere e que faltava apenas um depoimento do presidente. A Polícia Federal chegou a escrever isso, manifestar isso expressamente para o Supremo. E então passou a debater então como seria esse depoimento: remoto, por escrito, presencial. E aí o Supremo decidiu que ele teria que ir na Polícia Federal e ele disse que, então, muito obrigado, eu abro mão de me defender nesse processo. Foi mais ou menos isso que o Bolsonaro afirmou. Disse que, na verdade, respeitosamente, a defesa vem declinar deste meio de defesa porque ele foi oportunizado unicamente por meio presencial. É isso que a defesa do presidente Bolsonaro, que é feita pela Advocacia Geral da União, informou. E a gente vai ficar sem saber agora o que o Bolsonaro teria a dizer. Sabendo que a indicação, Heisen, eu acho que isso é de que o Bolsonaro confia de que o inquérito não vai dar frutos contra ele. que ele vai
ser
absorvido.
Porque agora foi pro cômodo da PGR, né, Frazão?
Isso, a PGR vai ter que decidir, né, a Polícia Federal vai concluir o seu relatório final, né, vai encaminhar para a PGR, e na PGR o entendimento do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, pelo que a gente já apurou, o Estadão já apurou, né, os nossos colegas que estão acompanhando bem também esse caso, é de que não há elementos assim muito robustos. O Aras tem a seguinte definição, para a gente entender politicamente, para o nosso ouvinte compreender as atitudes dele. Eu não devo me meter em disputa política, eu só vou levar à frente investigações na PGR, na Procuradoria-Geral da República, quando forem fatos, crimes incontestes, graves, e ele considera que muita coisa é disputa política, e inclusive esse inquérito tem sido visto dessa forma dentro da PGR. A defesa do Moro falou que não é bem assim, né?
Já sabemos aí que a Laurinha também não concorda com o não depoimento do presidente, que ela acha que ele tem que depor, mas o que diz a defesa do Moro?
Ela aprendeu a falar licença, ou quase isso, é sensa que ela está aprendendo a falar. Então, dá licença, pai, não é isso. A defesa do Moro está dizendo que não há justificativa para isso, né? Que isso contrasta com todos os elementos de prova que foram colhidos para a investigação, e o próprio juiz, ex-juiz Sérgio Moro, mandou aqueles prints das conversas do presidente dizendo tem que trocar, lembra? Mais um motivo para troca, quando ele teve notícias pela imprensa de que deputados bolsonaristas estavam sendo alvo da Polícia Federal, de investigação sigilosa, apontou a reunião, o vídeo da reunião, quer dizer, a defesa está dizendo que o presidente teria sim que se explicar, a defesa do Moro, e divulgou essa manifestação. E o engraçado é que ontem, não sei se vocês notaram, vocês também são adeptos de rede social, mas já começou uma campanha no Twitter com uma hashtag, né, aquele jogo da velha, Moro não mentiu. Moro não mentiu, foi parar nas notícias mais comentadas, né, nos assuntos do momento do Twitter. O que é ruim para o presidente Bolsonaro.
É ruim para o presidente Bolsonaro, mas vamos seguir aqui e ver o que ele vai também, enfim, se movimentar nessa sexta-feira com relação aos outros assuntos. Frazão, vamos falar também um pouquinho sobre uma... Ixi, eu perdi aqui. Aqui, sobre o presidente que está admitindo, né, o salário mínimo está abaixo, admite que o salário mínimo está abaixo, que tem que aumentar. Ontem ele estava feliz com os dados do emprego, né? Ele, numa cerimônia ali, fez bastante questão de ressaltar que o emprego está melhorando, que a economia está reagindo, enfim. Faz para a gente essa análise sobre o salário mínimo e também a questão do emprego, por favor.
Ele falou isso ao longo do dia ontem, né? Teve uma cerimônia lá no Palácio do Planalto. A economia, o presidente, ele desde o início do governo, ele é muito ligado na questão econômica, né? A preocupação dele toda durante a pandemia, está claro para todo mundo, que é o bom andamento da economia. E isso, para mim, ficou bastante evidente quando ele falou numa cerimônia na Embratur, quando ele teve a posse do sanfoneiro Gilson Machado, que as pessoas devem conhecer pelas lives, que ele canta Ave Maria lá de uma forma bastante peculiar, com o presidente.
Peculiar,
né? Não vou comentar, não sou comentarista de musical, Carol. ele falou na posse do Gilson, ele falou o seguinte, que deu a entender o seguinte, que sem economia não tem governo que vá para frente. Ali ele deixou muito claro, é um discurso que não foi muito divulgado, porque foi muito tumultuado naquele momento, e tinha outras questões que o Bolsonaro tratou, mas ele fez um longo discurso, quem quiser, tiver curiosidade, consegue achar na internet alguns trechos, e ele falava isso, né, que ele sabe que se a economia não andar, não tem mandato, não tem segundo mandato. E ontem ele falou sobre isso. Ele sabe que a inflação sobre os alimentos, principalmente, tá pesando muito no bolso de todo mundo, e disse que não dá para, que reconhece que o salário mínimo está muito baixo, estamos praticamente às vésperas de se aumentar o salário mínimo, né, sempre em janeiro do ano que vem, e hoje é R$ 1.045, são R$ 1.045, ele disse, reconheço que está muito baixo, mas não tenho como aumentar. Está dizendo que o governo não suporta um aumento real. A previsão do governo é de que aumente para R$ 1.067. Essa é a proposta que consta na Lei Orçamentária Anual, que está no Congresso. E isso significa que não haveria um aumento real, de fato, no salário mínimo. Seria só a reposição da inflação desse ano. E isso, como a gente sabe que existe essa sombra da inflação, de fato, aumentar no ano que vem, seria muito prejudicial para as pessoas, né? Mas ele está dizendo que, olha, como isso reflete, tem vários benefícios, aposentadorias, o governo não sustenta, não tem mais de onde tirar dinheiro. Fazendo uma vacina ali, porque ele sabe que esse assunto é o próximo do momento, ele sabe que se não tiver auxílio emergencial no ano que vem, como o Paulo Guedes está defendendo, a popularidade dele tende a cair ainda mais. E o desemprego ainda não está se revertendo da maneira como o governo quer, né? E o presidente aproveitou ontem para dizer que é a favor, sim, da flexibilização de direitos trabalhistas.
Aliás, acabou de sair a taxa de desemprego do IBGE, maior da história, de novo, 14,6% no trimestre aí que foi encerrado em setembro, e significa aí 14 milhões e 100 mil desempregados. Aí o IBGE acabou de divulgar isso.
Olha só, tá vendo, Raíssen? É oportuna a sua manifestação aí com esses dados quentíssimos. E é para a gente entender, sempre que o Bolsonaro fala dessas coisas, e ele fala direto com o público, por isso a gente presta atenção tanto na live que ele faz quinta-feira, e quando ele vem em alguns momentos também conversar com seus apoiadores, ele está se vacinando, ele procura se antecipar um pouco. A gente já sabe, ele tem acesso aos dados previamente, ele tem acesso a, pelo menos, sondagens, e é importante a gente acompanhar sempre, saber por que que o presidente está falando do emprego, por que que ele está comemorando dados do emprego às vésperas da divulgação dos dados.
Então ele não é antivacina, então.
Desemprego.
Nisso ele não é antivacina.
Vacina política. Vacina política não é, não. Vacina política não. Ele só não quer obrigar, e ontem também andou falando disso, mais uma vez, que tem governadorzinho aí, se referindo ao ocupante atual do Palácio dos Bandeirantes, João Dória, que quer obrigar a vacina, que quer fazer negócio com vacina. Foi uma live ontem, assim, a gente vai falar já mais dela. Teve para tudo, foi longa e teve para todo mundo.
Não, é bem interessante isso, de fato, né? E também é interessante observar porque sempre o presidente gosta de ressaltar o CAGED, não os números do IBGE, que aí tem diferença, né, de perspectiva, de análise desses resultados em relação ao desemprego. E aí o presidente, como você disse, se vacinou ontem, porque aí hoje ele já consegue falar para os eleitores, ó, tá vendo como a imprensa sempre pega pelo lado pior, enfim, tem respaldo naquela retórica que a gente já conhece muito bem.
Participação do Felipe Frazão, direto de Brasília, ainda para falar da atuação eleitoral do presidente Bolsonaro nesse segundo turno. Ele está pedindo mais votos contra do que a favor?
Pediu votos contra, Raíssen. Foi ontem, ele fez assim, admitiu, né? Foi também na live ontem à noite, eu acompanhei para o Estadão, né? Para registrar. E ele falou: olha, decisão é de vocês quanto à reeleição no Rio de Janeiro. Esse todo mundo sabe quem é meu candidato, que é o Marcelo Crivella, né? O Bispo Crivella. Ele disse que vai lá no Rio votar novamente, mas que a decisão é de quem quiser, que cada um decide da melhor maneira. E que em São Paulo ele não vai dar dica, que não vai entrar em política, não, que ele está fora e que todo mundo sabe que o candidato dele, que era o Celso Russomano, perdeu. Quer dizer, ele admitindo a derrota, né, e reconhecendo já que é muito difícil a vitória do Crivella, e como ele também não quer se dar mal com o Eduardo Paes, que é o ex-prefeito hoje no Democratas e que tudo indica deve se reeleger com facilidade agora no segundo turno, eles já, inclusive, se conhecem, foram deputados federais contemporâneos e não se dão mal, tá? E o Democratas é um partido que tem algumas similaridades de agenda com o Bolsonaro. Além disso, eu acho que isso, pelo menos para ele dizer que está fora, né? Quando ele está dizendo em São Paulo eu perdi e estou fora, não tenho candidato, e ele agora cada um sabe como decidir em São Paulo, ele ainda disse que o Covas, lembrou que o Covas afirmou publicamente que não votou nele no segundo turno, que então ele votou no PT. Isso, de uma certa forma, acaba beneficiando o Covas, né? Porque o Guilherme Boulos estava tentando atrelar a imagem do seu adversário, Bruno Covas, ao bolsonarismo. Então, ele está dizendo que não tem nada a ver com ninguém em São Paulo. Então, de certa forma, ele também não tem a ver com o Covas. Isso é positivo para o Covas. Pode ser esse o argumento dele. Olha, o próprio presidente está dizendo que eu não tenho nada a ver com ele. E, além disso, ele pediu votos contra partidos de esquerda. Aproveitou o finalzinho da live dele ontem. Ele afirmou que vocês já sabem que não é para votar no PT, no PCdoB, no PSOL e no PDT. Fez um apelo para que não se vote nesses candidatos. Então, mais uma vez, ajudou um pouquinho o Bruno Covas, pedindo voto contra o Boulos. Na prática, foi isso que ele fez.
Muito bem. Bom, nessa eleição a gente viu no primeiro turno, né? Teve toda aquela questão envolvendo o TSE. A gente espera que dessa vez as coisas sejam mais fluidas, até porque são menos cidades envolvidas, né? Então a gente espera que um protagonismo fique muito mais para o resultado célere das eleições. Mas o TSE também está falando bastante sobre violência eleitoral, né, nessa reta final aí. Que importância tem esses dados que tem apresentado o tribunal?
O tribunal apresentou, Carol, uma espécie de um relatório, tá, tem uma assessoria de inteligência e segurança, né, que assessora o presidente da corte, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, geralmente é um delegado da Polícia Federal que trabalha com eles. Fizeram um relatório apontando 99 casos de homicídio e tentativas de assassinato de pré-candidatos e candidatos neste ano. Foi, acho que, a primeira vez que o TSE entrou nesse tema, e logo depois o ministro Roberto Barroso ser cobrado, né, porque houve alguns casos que chocaram, né, ao longo do primeiro turno. E o ministro tinha dito que esse não era um problema da justiça eleitoral. Essa declaração pegou muito mal, porque eu acho que ele se expressou de uma maneira errática. Ele queria dizer que quem cabe à justiça comum, ou à justiça federal, quando é um crime político, né, mais grave, uma personalidade de maior relevo, investigar tentativas de assassinato e assassinatos, homicídios. E que a justiça eleitoral não tem essa função, e não tem mesmo. Mas, espera lá, né? Estamos falando de crime diretamente envolvidos nas eleições, de pessoas que têm interesses políticos. Então não dá para ele tirar o corpo fora dessa maneira. Agora ele, logo depois, uma semana mais ou menos, se passou dessa declaração, né, que ocorreu ainda no primeiro turno, e ele está fazendo a divulgação desses casos, assumindo um protagonismo, pelo menos político, né, para que se divulgue e que se acompanhe mais, que a sociedade monitore esses casos de uma forma geral e que os próprios órgãos de segurança também deem um pouco mais de atenção. Só que esses dados não são completos. Eu acho que isso ainda vai ser, com certeza vai ser passível de uma revisão, e é bom a gente lembrar que isso é um trabalho que o Estadão faz há muitos anos. O nosso colega aqui da sucursal de Brasília, o Leonêncio Nossa, já ganhou inclusive prêmios de jornalismo pelo caderno que ele fez aqui no Estadão, chamado Sangue Político. Quem tiver curiosidade pode consultar, e segundo os monitoramentos que ele faz, nesse ano, até agora, já foram 107 assassinatos, números maiores, então, que o TSE apresentou.
Bom, outro assunto ainda que está repercutindo muito, né, a reação da China a um post apagado lá do Eduardo Bolsonaro, que acusava a China de espionagem, né, com o 5G, E agora o Itamaraty se posicionou falando que não deve se usar rede social. Mas é só um lado que não pode usar rede social, é isso?
É assim, entende-se, né, o que o Itamaraty tem aqui, de uma certa forma, censurar um pouco a reação da diplomacia chinesa, que no meio diplomático, é bom dizer, Raíssen, Carol, eu já apurei com embaixadores de outros países que não têm nenhum interesse direto nessa briga, que não tem ali postura correta de nenhum dos lados, nem do Eduardo Bolsonaro e nem do embaixador, de revidar, às vezes com termos também provocativos. Mas é preciso dizer que quem provoca isso, né, quem tem essa primeira atitude, sempre uma interferência ideológica nas relações externas do Brasil, na nossa política de relacionamento com o maior parceiro comercial, é o Eduardo Bolsonaro. E pela segunda vez, o Itamaraty vem a público, de uma certa maneira, se posicionar em defesa do Eduardo. Embora o Itamaraty não tenha expressado a defesa dele na carta que enviou para a Embaixada da China, e uma carta bastante extensa, o Itamaraty acaba por defendê-lo, sim, por censurando como a China reage. O Itamaraty está dizendo, olha, querido embaixador chinês aqui no Brasil, nós temos canais diplomáticos funcionando perfeitamente, o senhor podia vir aqui reclamar para a gente, ou mandar só um ofício, como foi o que o Itamaraty fez agora, e não precisa ir para as redes sociais, esse não é o meio correto. Só que o próprio ministro Ernesto Araújo faz isso o tempo todo. Como é que o embaixador não pode fazer? E é justamente por isso, porque a diplomacia está ganhando terreno no meio digital, que a China decidiu entrar. Isso sequer é conhecido na China pelos meios digitais, pelas redes sociais, porque não tem Twitter lá, ninguém acessa Twitter, a rede não é permitida. Então a China entrou, o embaixador só faz isso porque sabe que tem repercussão aqui no Brasil e no restante do mundo. E sabe que a diplomacia virtual, né, de Twitter, tem sido cada vez mais utilizada por todos os corpos diplomáticos no mundo. Parece que o Itamaraty quer voltar para o século passado. Essa é a realidade, né, da diplomacia agora. Na verdade, o Itamaraty precisava se posicionar. O ministro precisava se posicionar, mais uma vez, contra a China politicamente, e enviou essa carta para a embaixada chinesa, dizendo que o embaixador ofendeu, que é descabido e que não é prudente nem cabível que ele divulgue seus comunicados por meio das redes sociais.
Muito bem, Felipe Frazão conosco, arrematando a semana aqui no Jornal Dourado. Lembrando que essa conversa, né, essa coluna também fica disponível para você ouvir em podcast nas plataformas do Estadão. Felipe, obrigada, bom trabalho para a gente fim de semana, até segunda.
Até, uma excelente cobertura eleitoral, bom voto a todos.